está ouvindo Senhor e Senhora Bimber.
E aí, gente?
E aí, gente?
Feliz ano novo, 2021 chegou para abalar.
E tamo de volta!
Finalmente, né? Peço apenas perdão por tanto tempo que a gente passou sem gravar. Mas a verdade é que a gente precisava também de um tempo.
Exatamente, a gente ficou... O último episódio foi em julho, né? A gente mudou de casa e depois que a gente mudou de casa não conseguimos mais gravar nada.
E faz parte, né, assim como tudo na vida, tem seu tempo. E falando de tempo, estamos aí começando um novo ano, novos planos que a gente faz. E eu creio que a nossa maior dificuldade é entender aquilo que faz sentido, né, no nosso coração, coração de Deus.
É, e todo ano começa, a gente começa com muita expectativa, né? A gente começa assim pensando, esse ano é o ano que eu vou emagrecer. Esse ano é o ano que eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou fazer tal. E nem sempre é assim, né?
Nem sempre mesmo, principalmente porque a gente às vezes toma decisões e faz planos sem sequer consultar o coração de Deus, né? E realmente, tipo, parar pra pensar, mas será que isso é o que Deus quer pra minha vida, né? Então, a gente quer compartilhar com vocês algumas histórias da nossa vida, onde a gente precisou buscar em Deus e em diversas situações onde realmente foi importante discernir, né, no coração de Deus se era para a gente fazer tal coisa ou não, em que direção andar, né? E eu acho que seria legal a gente começar falando da história principal da nossa vida, né? Que é casar. Então, assim, foi muito legal porque, para cada um, esse processo de entender se é de Deus o casar agora ou não, né? Entender os tempos e tal, é diferente, né? Então, já vi gente que, sabia desde o início. Você mesmo, né, amor?
Eu lembro que quando a gente começou a conversar, não sei se você lembra disso, mas a gente tava começando a conversar e a gente marcou uma data. Logo a gente começou a conversar, você lembra disso?
Não.
A gente marcou, tipo, fevereiro de 2019. E, beleza, a gente passou o tempo e muita coisa aconteceu.
Isso era 2016.
2016, exatamente. Finalzinho de 2016. E o mesmo 2019 foi um dos anos que a gente teve muito processo. Nosso início de 2019 foi um processo atrás de processo. A gente tava brigando muito e tentando se resolver. E a gente já tinha marcado a data do dia 22 de junho de 2019, porque a gente tinha marcado em novembro, se eu não me engano. E realmente, tipo assim, a gente precisou ali nesses meses antes do casamento realmente entender de Deus e ir a fundo, assim, se realmente era o que Deus tinha pra nós, né?
Uma coisa que foi muito importante pra mim é como a gente teve todo o nosso lance do noivado. Se você ainda não sabe, volta lá para o episódio do O Mistério do Nosso Noivado. Ali foi algo muito essencial na minha vida, porque eu falei assim, Senhor, eu quero casar com o Victor. Isso eu tenho certeza no meu coração. Só que eu não quero casar assim. Né? Então, para mim, para entender se realmente o dia 22 de junho era o tempo certo da gente casar, eu falei assim, Senhor, eu vou me disponibilizar a viver os processos que eu preciso viver para que eu possa casar da melhor maneira possível. E eu acho que em todas as nossas atitudes, as nossas decisões, né, de tipo quando fazer tal coisa, envolve muito isso, né? Às vezes a gente quer, por exemplo, vamos supor, eu quero ser mãe esse ano. Mas será que eu estou disponível para passar por todos os processos que eu preciso passar para ser uma boa mãe? E eu acho que isso diz muito mais do que o quando, né? A data. Quer falar alguma coisa?
É engraçado, porque eu sempre pensei isso na nossa vida, assim, na minha vida. Eu nunca me senti pronto para algumas coisas. Por exemplo, não acho que quando a gente casou, a gente virar para nós mesmos e pensou assim, nossa, eu tenho certeza absoluta que eu tô 100% pronto pro casamento. Tipo, a gente sempre casa... Ou sempre toma uma atitude, tipo assim, em base numa palavra de Deus, em base numa confiança em Deus e de que, tipo, tudo vai dar certo. Então, quando a gente tava nesse processo de noivado pra gente casar e tudo mais, eu lembro muito bem de que eu perguntava pra Deus, assim, falei, Deus, é isso que você quer? Então, se for, me dá um sinal, me dá uma coisa. E sempre eu sempre baseava os meus sinais em relação ao meu relacionamento com a Camille. Então, real, desses meses que a gente teve, lembro que a gente estava em janeiro, né? A gente teve a maior treta, uma crise assim, no noivado absurda. E a gente, e depois daquilo lá, realmente, o nosso relacionamento, ele foi melhorando. Até chegar ao ponto de junho, a gente tava, tipo, muito bem nós dois, muito expectativa do que ia acontecer e tudo mais. Alinhados, é. E poderia muito bem estar nesse tempo e pedindo a Deus, para Deus mostrar pra gente o que, que tinha que fazer, ou o que, que serve pra fazer uma coisa ou não. E podia tudo indo pior. E aí, se a gente não tivesse atento e tentando entender de Deus, a gente poderia ter casado errado. Casado na hora errada, talvez. A questão é sempre, tipo assim, cara, Deus, ele sempre quer o nosso bem. Tipo, eu não tenho certeza disso, de que Deus sempre tem um propósito. A gente... Tenho certeza disso. Talvez me embolei nas palavras. Mas, tipo assim, eu sei que Deus, ele tem... Por mais que às vezes as coisas são ruins, os processos, as brigas, ou que as podem ser coisas ruins, mas Deus sempre vai trazer isso pro nosso conhecimento, pro nosso melhoramento, tá? Nossa melhora. E, enfim, e todo esse processo que a gente vive, ele é para chegar num nível que Deus tem para nós. Então, assim, quando eu olho para o nosso período ali, eu olho para minha vida e penso em, cara, o que, que eu buscava? Eu buscava respostas. E as respostas que eu buscava eram melhor dos relacionamentos. Financeiro, pô, casamento, tipo assim, cara, do nada, minha avó, lembra que ela transferiu 1.000 e poucos reais pra gente, tipo, cara, minha avó, tá ligado, tipo, fazendo isso, enfim, foram várias coisas que eu vi que era a mão de Deus mesmo pra isso acontecer.
Isso entra muito no ponto que eu ia falar agora mesmo, de que o maior sinal de que é o tempo de Deus pra gente fazer tal coisa é a totalidade das coisas entrando em sintonia, assim. Então, por exemplo, no casamento, você vai sentir as coisas emocionalmente se alinhando, as coisas financeiramente se alinhando, questão de apoio de pai, de mãe, de liderança, tudo sendo alinhado. Por quê? O Senhor, ele não se contradiz. Então, ele jamais estaria falando para a gente casar se os nossos pais não estivessem nos abençoando, se a gente estivesse fazendo dívida. Eu não creio que Deus trabalha nesse sentido, sabe? Então, isso é muito importante, a gente sempre tá parando para analisar se a totalidade, né, se todas as áreas ali que são envolvidas naquela decisão, elas estão alinhadas com a palavra de Deus, né? Se tá tudo de acordo com a lei, dos homens, né? Se tá tudo de acordo com o caráter de Cristo, se tá tudo de acordo com honrar seus pais.
Isso também está tudo de acordo com, cara, você, por exemplo, um homem que consegue sustentar uma família, ser responsável na sua vida e tudo mais, né?
No geral, né? Eu tô falando geral, não tô falando só em relação ao casamento, mas realmente. Então, tipo assim, em específico nesse lance do casamento, como a gente tava vivendo conflitos emocionais, né? A gente tava meio desalinhado em algumas coisas. Pra mim, foi muito mais importante do que financeiro, do que piriri pororó. Foi falar assim, Senhor, eu amo o Victor e eu quero casar com ele, mas eu preciso ver disponibilidade no coração dele, sabe? Disponibilidade de também reconhecer os erros dele e tal. Porque a verdade é que ninguém erra sozinho, né? Muito difícil, a não ser que você esteja num relacionamento abusivo. Mas... quando eu vi essa postura de humildade no Victor, porque só eu estava levando, parecia que eu era a bruxa, eu era a errada, a descontrolada, porque eu estava vivendo um momento muito difícil emocionalmente. Mas eu tive apoio no Victor e vi ele também reconhecendo os erros dele e as faltas dele. Então, isso foi tipo essencial para dizer, beleza, realmente a gente já tem um fundamento. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito com a solução do problema. Mas, se a gente tem um fundamento... que é a chave de solução para os problemas, que é, por exemplo, humildade, pedir perdão rápido, né? Talvez você não vai resolver os problemas de um dia para o outro, mas você enxerga no outro fundamentos que são resolução de problemas. Então, assim, não foi de um dia para o outro que eu e o Victor a gente ficou bem. E, nossa, vamos casar. Na verdade, eu vi nele esses fundamentos de humildade, de pedir perdão, de abraçar, de acolher. E eu falei, meu, é isso o suficiente pra mim, sabe?
E é até engraçado pensar, né, amor? Por exemplo, quantas coisas que começaram ali no namoro. Por exemplo, você guardava muito, posso dizer, você ficava nervoso, chateado comigo, demorava pra você, tipo, passar por isso, assim, tipo, pedia perdão e demorava, rancorosa, exatamente. E foi um processo que desde o namoro, né? E aí no casamento, eu vejo que no casamento foi quando, tipo, passou. Ou eu também, por exemplo, eu sempre fui muito desequilibrado em relação ao meu tempo. Eu gastava meu tempo com coisas erradas, não coisas erradas, digo, fazendo coisa errada, pelo contrário. Mas, tipo, priorizava algumas coisas que deviam ser priorizadas, priorizava relacionamentos que não deviam ser priorizados, coisas que não deveriam estar no momento, e eu precisei aprender a desacelerar e priorizar o que tinha que ser priorizado, coisas que você viu, certeza, naquela época, e no casamento foi aprimorada.
Exatamente. Tipo, eu via que o Victor era muito... não é workaholic, ele é um produtor... Como é que fala? Desenfreado. O Victor gosta de produzir.
A questão é que eu não gosto de ficar sem fazer nada.
Exatamente, exatamente. Isso, em desequilíbrio, se torna um problema. Eu via isso desde o namoro. Mas quando eu vi nele a disponibilidade de reconhecer erros e mudar, foi suficiente pra mim. Entendeu? Então, tipo... enfim, a gente tá sendo específico aqui sobre o lance do casamento. Mas voltando ao nosso tópico, é importante que a gente... se baseie nessas coisas, entender que Deus ele não vai se contradizer. Então, Deus está me dando direcionamento de eu mudar de igreja, mas os meus pais não me abençoam. Desculpa, não é Deus falando. Pode ser que Deus falou assim, você um dia vai sair, mas não vai ser agora. Porque você tem que sair com a bênção dos seus pais, porque você não vai desonrar os seus pais. Sabe? Então, assim, é importante entender que Deus andou de princípios acima de tudo e ele não se contradiz. Então, não tem como Deus estar te dando direcionamento para esse ano de 2021 enquanto está quebrando outras coisas, outros fundamentos do caráter de Deus, sabe? Então, outra coisa, uma outra situação que rolou na nossa vida e que eu acho que é legal a gente falar, isso é um pouquinho mais pro Victor. A gente estava lá nos jovens, né? E visualmente, né? Por fora, a gente estava com a noite jovem. Vai, amor, fala aí.
A gente tinha, desde mais ou menos 2016, Deus tinha plantado uma ideia no meu coração. E essa ideia de um ministério, de um bar evento, de um culto, né? Ele, entre aspas, deu muito certo. Entre aspas, não, deu muito certo mesmo. Tivemos vários frutos. Muitas vidas aceitaram Jesus, muitas pessoas conheceram Jesus, várias pessoas receberam a nova verdade, o Espírito Santo. Enfim, várias coisas aconteceram. Um novo conhecimento, um renovo de mente, exatamente. Então, tipo, várias coisas aconteceram naquele tempo e foi muito bom, muito bom. Então, isso foi ali do... Na verdade, não, até antes. Começou isso em 2014... E de 2014 a 2016 foram dois anos totalmente escondidos, iam 30, 40 pessoas, e foi um tempo bom também, mas foi em 2016 quando as coisas explodiram e deu tudo, entre aspas, aos nossos olhos, né? Deu certo e realmente a gente viu frutos. Mas quando chegou em 2018, eu lembro muito bem de estar subindo para ministrar adoração e Deus me falar claramente, assim, ó, não é assim mais que eu me movo. E aí vem o medo, né? Tipo, cara, como assim, né? Algo que dá certo, algo que é incrível, algo que é, tipo, todo mundo curte, que é famoso.
Enche a igreja.
E aí, né? E aí foi o tempo que eu fui meio, assim, eu parei, assim. Eu falei, cara, gente, vamos parar, então. Entender de Deus o que é que Deus quer. Então, nesse tempo, eu realmente fui fundo, assim, e perguntar pra Deus. Mas eu fiquei 2 meses falando, Deus, o que você quer? O que você quer? O que você quer? E foi muito louco, porque... Eu comecei a entender de Deus, não foi claro, mas eu comecei a entender de Deus que ele queria que a gente construísse algo mais menor em sentido de tamanho, mais profundo. Então, seria um evento, um culto todos os sábados, um ministério novo sendo formado, uma família sendo formada. Eu tinha essa ideia de que isso ia acontecer. E aí foi muito louco, porque eu falei assim, eu tinha, sei lá, 90% de certeza que era para isso acontecer, vários sinais que era para isso acontecer. Mas eu não tinha certeza 100%. Mas eu eu vi que o tempo tava passando, já tinham feito 3 meses que a gente tinha parado, precisava fazer alguma coisa. Eu falei assim, cara, eu acho que é isso, vou seguir. Beleza, a gente fez o primeiro culto. Eu lembro que foi incrível, tudo certo, maravilhoso, tudo certo, lindo, tudo beleza. E aí, na semana seguinte, a Camille estava em Brasília e eu fui encontrar com ela lá. Eu fui ministrar num lugar. E nesse culto, no culto que eu estava ministrando, o pastor que estava pregando, ele confirmou. Não foi uma palavra direta para mim, mas ele falou que Deus estava levando o Brasil para um período de família, onde já não eram mais, o que não importava mais eram as grandes multidões, mas famílias sendo formadas. Eu falei, cara, é isso. Então foi muito louco, porque eu recebi um choque de tipo, caramba, o que eu faço agora? Eu fui até os pés de Jesus, eu realmente abri meu coração para um recomeço, e eu realmente tentei buscar de Deus qual que Deus queria. E, cara, Deus foi fiel, porque foi Ele mesmo que plantou a ideia no meu coração, e Ele mesmo cumpriu aquilo que Ele prometeu que eu fazer.
E daí a gente volta aos fundamentos, né? Porque esse processo todo aconteceu no coração do Vitor. Mas não era só o Vitor a liderança do Ministério de Jovens. Não era só o Vitor que ia tomar essa decisão, botar o martelo e acabou. E isso precisava testificar no coração das outras lideranças também, que na época estavam, às vezes, não querendo, né? Tinha essa coisa de se apego ao evento e tudo mais. E foi preciso ter conversas e esperar, né? Esperar e confiar. Falou assim, Senhor, se realmente é o que o Senhor trouxe para o coração, se não é coisa da minha cabeça mesmo, por quê? A gente acha que as pessoas não têm dúvida, né? Nossa, não, Deus falou comigo, é isso, isso. Mas nesse processo inteiro, a gente tem dúvida, sim, a gente tem receios, insegurança, sim. Mas aos pouquinhos a gente vai vendo as coisas sendo alinhadas e falando assim, meu, realmente é isso, realmente é isso. Então, por exemplo, um dia que o Vitor sentou para falar com a Lívia e tal, e tal, e tal, foi um momento de choque. Falou, meu, será? Não acho, mas vou orar. E com o tempo o Senhor foi falando, foi testificando. E é engraçado porque até no ano de 2019, foi quando a gente casou, né? Até 2019 eu escutava de pessoas, tipo assim, meu, saudade da noite jovem, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que, tipo, já tinha passado e tal. Então, assim, ainda teve pessoas que não concordaram muito.
Pessoas que saíram fora.
Pode crer. Mas o importante é, testificou na liderança, testificou no sentido de, tipo assim, fez sentido para todo mundo, entendeu?
E uma coisa que a Camila tava falando agora, eu tava pensando, olhando os tempos, assim, quantidade de anos, nem sempre quando você ouve a voz de Deus e você faz algo que Ele pediu você fazer, você vê o resultado na hora. Então, por exemplo, quando eu entendi que era para fazer Noite Jovem, demorou 2 anos para acontecer. Agora que a gente mudou para esse formato novo, que foi em julho de 2018, foi ano passado que a gente começou a sentir uma resposta. Tipo, a gente começou a ver que realmente estava fazendo efeito, estava realmente criando um ambiente de família. E entrou a pandemia, a gente sabe que isso prejudicou bastante em relação à igreja, mas ainda sinto resposta boa. Então, tipo assim, a gente realmente viu as coisas acontecendo. Então, tipo assim, se você está para começar alguma coisa, um sonho, alguma coisa que sentiu que Deus falou para você fazer, cara, não ache que do dia para a noite, no primeiro encontro, na primeira atitude, vai tudo ser incrível como você acha que deve ser. Mas aos olhos de Deus, você está plantando uma sementinha ali que com o tempo ela vai germinar.
Vitor falando aqui, vou ser bem aquela profeta aqui. Se você está escutando esse podcast e você se sente exatamente assim, de na incerteza, não sei se eu estou pronto para viver isso, recebi uma direção de Deus, mas não sei quando, não sei como, porque eu olho para mim, eu me vejo incapaz. Nesses momentos, eu gosto muito de lembrar de Gideão. Gideão recebeu a palavra de Deus e ele tinha tudo para ter certeza. O anjo do Senhor veio e falou com ele. E mesmo assim, ele pediu sinais. Não só um, mas 2. E sinais físicos visíveis. Então, Gideão, depois de pedir esses sinais, ele ainda passou por todo um processo. O processo lá com os batalhões, com, como é que fala, com os exércitos. Gente, lê a história. Foi um processo longo. Levou algum bom tempo ali para que Gideão fosse desenvolvendo a fé que ele precisava desenvolver, o relacionamento com Deus que ele precisava desenvolver para que ele chegasse no ápice e vivesse aquilo que Deus tinha para ele. Então, assim, por que eu gosto de lembrar dessa história? Porque Gideão, ele se encontra com o anjo do Senhor, sendo um homem de pouca fé, sendo um homem que baseava todo o seu relacionamento com Deus a partir daquilo que os outros viviam, daquilo que os outros falavam, e ele precisou viver o processo dele com Deus, mas isso significou que, no meio tempo, o Senhor desistiu de Gideão, falou, meu, tu tá demorando demais. Não, o Senhor foi lá e viu o quê? Disponibilidade no coração de Gideão para crescer e desenvolver. Então, o vídeo que eu falar.
A gente tá assim porque a gente tá com o microfone só hoje. Cara, é muito louco porque eu tava pensando agora nessa história de Gideão. Você tá falando, amor? Tipo assim, pensa, lembra pela história. Gideão pediu com sinais e aí teve um monte de sinal, tá? E aí, então, Deus falou pra ele que ia atacar o povo lá e foi com, não foi com espada, foi com trombeta, com vaso quebrando, com um monte de coisa acontecendo. Se ele não tivesse as confirmações, ele não iria fazer porque ele poderia duvidar, achando que não é de Deus e que dá tudo errado. Mas como ele tinha confirmação de Deus de que era aquilo que Deus tinha pra ele, ele simplesmente fez exatamente.
Ele teve ousadia para viver e fazer as coisas loucas que Deus pediu para ele fazer. Então, é importante entender a sequência de processos que precisam acontecer na nossa vida. Então, vamos quebrar esse paradigma na nossa cabeça de que Deus falou e vai ser tudo claro, vai ser tudo óbvio. Algumas coisas são óbvias. Eu lembro muito bem que quando eu dava aula de inglês, né, e eu estava fazendo... já estava muito tava gerando desgosto em mim já, da aula, me prendia muito, era uma coisa que me desgastava. E, enfim, minha mãe, ela trabalhava já com semijoia, não sei o que lá, e um dia eles foram lá me visitar, minha mãe e meu pai, e eu lembro que o Victor não tava, acho que ele tava no estúdio trabalhando, alguma coisa. E daí, conversando com os meus pais, minha mãe falou assim, ah, filha, por que você não revende, você não abre uma loja? Eu falei, meu... Realmente, eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar com moda de alguma maneira e tal. Na hora, eu orei e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, o Victor vai abraçar na hora essa ideia. Então, para mim, isso foi muito óbvio. Por quê? Claro também que eram coisas que envolviam riscos pequenos, financeiramente e tudo mais. Tava, entre aspas, assim, na minha zona de conforto, porque marketing, e-commerce, tudo coisas que eu já estudei, enfim. E aí, pra mim, aí foi algo muito simplista. Porque eu falei, Senhor, se é da tua vontade, o Victor vai abraçar na hora. E não deu outra. Eu orei ali uns 2 dias, falei com ele. Meu, na hora ele falou assim, amor, bora? Você tem certeza? Bora, vai dar tudo certo. Claro que a gente fez contas, claro que a gente parou pra discutir certinho, né? Fundamentar as coisas e tal. Então, assim, óbvio que vão ter coisas que vão ser óbvias e mais objetivas, mas principalmente quando envolve um novo direcionamento de vida, vamos quebrar esse paradigma, sabe? Vamos quebrar esse paradigma de que as coisas vão ser 100% claras e óbvias, porque nem sempre é, e nem sempre é quando a gente acha que é. Eu achava que era para eu ser mãe ano passado. Eu achava que eu estava pronta para ser mãe ano passado, mas o Senhor foi me mostrando que não. Então, eu precisei viver esse ano todo para entender que, meu, na verdade, eu preciso passar por muitas coisas. E assim vai, é um processo de confiança no Senhor.
Um exemplo também que a gente viveu foi em relação à nossa casa. Então, a gente estava morando num apartamento incrível, a gente gostava de lá, só que a gente queria muito um lugar maior para poder receber as pessoas, poder fazer bagunça, e, enfim, levar multa. Cara, a gente começou a procurar, não achamos nada que era interessante. E nisso aí, a Camille teve uma ideia, a gente mudou de alternativa, assim, a gente tava indo num caminho, a gente foi ir traçar outro. Nesse outro caminho, a gente achou uma casa que brilhou nossos olhos, a gente curtiu na hora, o preço era bom, era tudo mais, e aí a gente orou. Se for da vontade de Deus, vai ser como a gente quer. E, cara, foi exatamente assim. A gente orou, deu alguns impedimentos, tipo assim, a gente orou, tipo, Deus, se for pra ser, vai ser mesmo. E, cara, fechou do jeito que a gente quer, no lugar que a gente queria, tudo que a gente queria, mas realmente, a gente tava ali. Se desse errado, a gente não ia insistir, porque a gente achava, a gente sentiu que não, se fosse, se não desse certo, não era de Deus.
Claro, né? E, e assim, é bizarro pensar nisso. É, posso dividir os detalhes? A gente estava querendo uma casa. Se vocês não sabem, o Vitor é produtor musical. E a gente queria uma casa onde a gente pudesse abrir o estúdio também. Só que isso envolvia construção na casa dos outros, né? Porque a gente não quer comprar casa agora. Então, isso estava dificultando muito a gente encontrar uma casa. Até que, um dia, conversando com meu sogro, embaixo da casa dos meus sogros, tem uma marcenaria e tal, tal, tal. Hoje ele não é mais marceneiro. E tinha um galpão ali vazio e tal. E a gente conversando, falou, meu, surgiu a ideia, né? Por que então que a gente não aluga esse galpão do meu sogro, constrói o estúdio lá embaixo, e daí a gente pega uma casa normal, né? Sem ter esse trâmite. Então, tipo assim, hoje os nossos planos são muito melhores do que o que a gente queria, que era tudo junto, né? Integrado, o estúdio com a nossa casa. Então, assim, é bizarro como as coisas elas vão mudando. Então, a gente começou com o sentimento de ir, com o desejo de mudar de casa, mas sempre orando, né? Senhor, onde o Senhor quer que a gente esteja, em que bairro, porque tudo isso, né, é muito importante a gente sempre pensar, enfim. E terminamos com um plano muito melhor, que a gente nunca sequer tinha imaginado, né, amor? E é isso, é assim que o Senhor faz. Não tem problema a gente mudar de ideia no meio do caminho, entender coisas diferentes, tipo assim, meu, admitir que a gente estava entendendo errado, sabe? Acho que isso faz parte.
É, assim, quando eu olho para um início de ano, assim, como a gente está vivendo hoje, dia 5, não sei que dia que você vai estar ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando hoje, dia 5, a gente vira um ano com muitas oportunidades, a gente acha, né, é engraçado, né, como parece que o dia 1 passou uma borracha e que você acordou, assim, o mais crente, o mais santo, o mais resolvido, o mais determinado. E a gente esquece que a vida ela não tem divisão de anos. A vida é... Ontem foi dia 31, hoje é dia 1 e a vida continua a mesma. Então, tipo assim, o que eu vejo sobre tudo isso? O recomeço que a gente pode dizer é realmente um novo tempo acontecendo, novas coisas acontecendo, mas tudo isso baseado no que Deus tem para nós. É, você pode estar caminhando numa direção hoje e, olha, não é uma vez nem duas vezes que eu vi isso acontecer. Já aconteceu comigo, a gente compartilhou algumas vezes aqui, mas algumas vezes agora, né, compartilhamos, mas quantas vezes eu já vi pessoas que depois de uma simples conversa, às vezes comigo, com uma pessoa, a pessoa mudou de rumo. Assim, eu tenho uma história engraçada, o meu cabeleireiro, ele tava sem rumo, e ele foi conversar com meu pai, e meu pai chegou pra ele assim, cara, lembra, você me contou uma vez que você gostava de cortar cabelo, por que você não volta? E ele olhou, verdade, e foi, e tá aí, sei lá, quatro anos já, cortando cabelo, feliz, fazendo as coisas acontecendo, óbvio, sempre tende a melhorar e eu amo ele, mas assim, tipo, é muito louco pensar assim, como que simples conversas, eu realmente amo aquele cara, mas é muito louco assim, sabe, de ver como que as conversas, quando a gente tem os direcionamentos, podem mudar a nossa vida. O problema é quando a gente fica com a mente fechada. Só que, cara, como existem pessoas que são resistentes a mudanças, resistentes a direcionamento de Deus e vão, infelizmente, ficar a vida inteira parados no mesmo lugar porque tem medo de mudança.
Ah, porque um profeta me falou e daí você fica na voz do profeta, na voz do profeta, esquece de escutar a voz de Deus. Porque a própria palavra de Deus nos ordena, nos direciona a pôr à prova, né, as palavras que a gente recebe. Então, assim, se a gente pode dar passos práticos na hora de você entender se é um direcionamento, entender um tempo, entender o que Deus tem para você? Primeira coisa, peça pelo dom de discernimento e sabedoria. Peça. Exatamente assim. Espírito Santo, derrama sobre mim, me usa no dom de discernimento e sabedoria. Pronto. O segundo passo é, igual o Victor falou, se rodeie de bons conselhos. Se rodeie de pessoas que são maduras na fé, de pessoas que são maduras emocionalmente, que não são interesseiras e que não vão ficar também, tipo, barrando os teus projetos só por causa de inveja, entendeu? Vai, peça para o Senhor te revelar as pessoas certas para você dividir. Não divida para pessoas que você não conhece. Não divida para pessoas que, tipo... Ai, por exemplo, não vem dividir para mim. Eu não te conheço, não me conhece, sabe? Divida com quem realmente te conhece, te ama, ora por você, intercede por você, pede para o Senhor te direcionar essas pessoas, sabe? E isso vai fazer toda a diferença. E principalmente, não só nisso, mas na vida inteira, gente. Humildade, meu. Vamos ser humildes. Um dia eu tive que orar, falar assim, Senhor, mas eu tenho que morrer e nascer de novo? Eu tenho que abrir mão de tudo? Todos os conceitos que eu tenho, meu respeito? Jesus falou assim, sim, porque os seus conceitos não são os meus conceitos sobre você. Isso me matou, gente. Fiquei uma semana chorando, indo dormir chorando todos os dias. Sabe que uma semana, assim, ó... É muito dolorido esses processos, mas são eles que nos colocam no centro da vontade de Deus. E o que, que a gente quer para a nossa vida? Viver uma vida enganados, morrer, e aí, nada, você não construiu nada. Ou viver uma vida que pode ser bem dolorida, repleta de processos e dificuldades, mas de você ter a certeza, a paz de espírito de que você está vivendo em plenitude aquilo que Deus tem para a sua vida.
Não, falou tanta coisa agora boa que eu fiquei até sem palavras. É demais. Mas é verdade, assim, quantas vezes, né, Deus já pegou a gente de jeito. E eu espero que seja sempre assim, né? Eu já compartilhei aqui, mas um dos medos que eu tenho na minha vida é de não cumprir aquilo que Deus pediu pra gente cumprir, de não fazer aquilo que Deus falou pra gente fazer. E como que a gente vai fazer isso? Somente buscando. Buscando entender os tempos. Então a gente tá sempre assim, né? Ano passado a gente entrou em jejum. Tipo, cara, será que é o tempo é disso? A gente entendeu que ainda era o tempo. Jesus simplesmente ficou em silêncio com a gente. A gente entendeu que era pra gente continuar, o que a gente tinha que fazer. Então, amém. Tipo, a parada é essa, sabe? Vamos seguir a nuvem, né? Ano passado, final do ano, eu tava buscando a Jesus e orando para entender o que Deus queria falar com a gente no último culto do ano da igreja. E claramente, assim, Jesus me fez lembrar da história de Moisés, do tabernáculo ali, de como que a glória de Deus, ela enchia o templo. E Jesus me fez lembrar exatamente isso, sabe? Que o povo de Israel, ele só caminhava quando a nuvem se levantava e eles iam atrás. Então foi essa palavra que eu trouxe, assim, falando para a galera, assim, gente... 2021 não é o ano de você traçar mil planos, teus planos, porque os nossos sonhos, às vezes, se não são alinhados com Deus, são inúteis. Mas a grande questão foi, tipo assim, cara, vamos seguir o que Deus quer. Se Deus quer que a gente vá nessa direção, e Ele foi já nessa direção, vamos seguir atrás. Se Deus está falando, faça isso, faça. E se Deus está falando para ficar quieto, parado, no mesmo lugar, fique assim. A questão é sempre estar de acordo com o que Deus tem.
E eu vou ser bem anti-coaching agora. Eu de verdade, eu pessoalmente odeio essa ideia de anote suas metas, visualize, determine, coloque em palavras para o mundo e não sei o que lá. Gente, essa é uma ideia tão egocêntrica que a gente não tem ideia do peso que isso gera em nós. Sabe? Não somos nós que traçamos planos para as nossas vidas. Não vai ser na nossa força, na nossa mentalização que as coisas vão acontecer, sabe? Então, assim, se você escreve as suas metas, os seus planos para o ano de 2021 e para os futuros anos com esse tipo de fundamento e motivação, eu te convido a renovar a sua mente e falar assim, cara, não vai ser na força do meu braço, não vão ser os meus planos. E antes de qualquer coisa, ore e entenda do coração de Deus aquilo que Ele tem para você. Porque às vezes nesse papo de coaching, você tá tipo assim... Não, eu vou ser um milionário este ano e eu vou ser um empreendedor, não sei o que lá. Mas Deus não quer isso para a sua vida e você vai ficar o ano de 2021 inteiro correndo atrás do vento, porque não é o que Deus tem para você, sabe? Às vezes é, mas tipo assim, sabe, dê um passo para trás e recalibre as suas motivações, realinhe os seus planos, os seus sonhos. Porque às vezes você acha que o seu autoconhecimento, por exemplo, eu acho que não, porque, nossa, eu sou comunicativa, eu sou isso, isso e isso. Eu nasci para ser, apresentadora de programa, vou abrir um canal no YouTube e vai dar tudo certo e tal e tal. Mas às vezes os teus conceitos de quem você é tá totalmente desregulado com aquilo que Deus vê sobre você. Talvez a sua habilidade de comunicação Deus te deu para você ser um pregador, para você ser um evangelista, que seja, sabe? Então, até mesmo esses conceitos que a gente tem sobre nós mesmos, a gente precisa sempre parar para reavaliar. E... e parar para reavaliar, porque às vezes a gente acha que as coisas são verdades sobre nós e elas não são. E eu acho que é isso, amor.
Eu também acho que é isso. Resumindo assim, sendo bem crente para encerrar esse podcast, buscar Deus acima de tudo, cara. Buscar Deus acima de todas as coisas e ir atrás, sabe? É bíblico, fala buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se a gente buscar Jesus, se a gente se apaixonar por Jesus e ele é a nossa real motivação de tudo, todo o resto não é que vai acontecer sozinho e vai plantado do nada, vai acontecer. Mas não. Às vezes sim, mas tudo é um processo. Então, tipo assim, você colocando Jesus no centro e deixando todas as coisas na mão dele, as coisas com certeza vão fluir do jeito que ele quer que flua. Então, e vai ser incrível. Então, por isso que assim, óbvio, se você é uma pessoa que gosta de escrever as suas metas, aquilo que você quer fazer no ano, tipo, tudo bem, não há nenhum problema em relação a isso. Mas há um problema na cobrança e na motivação pode estar errada. Então, foi assim, eu defini minha vida, cara, que eu não ia mais escrever meta pro ano, porque, cara, o meu ano, velho, é Deus que faz, e eu tenho os meus sonhos, tenho os meus planos, eu tenho as coisas que eu quero alcançar, mas se eu ficar escrevendo, quando eu olhar no final do ano, dia 31 de dezembro de 2021, eu posso olhar para aquilo e ficar tipo, nossa, frustrado por não ter cumprido coisas, mas é porque eram planos meus, não plano de Deus. E os planos de Deus, cara, são sempre incríveis.
Meus, ele vai fazer o... Esqueci a letra. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Só quem gosta de... Ih, esqueci o nome do cara.
A Miri ficou louca, gente.
Tem uma música.
Tá bom. Chega, não vai falar cantar mais. Então tá bom.
Gente, muito obrigada por vocês estarem conosco durante esse ano de 2020. Obrigada por escutarem e reescutarem todos os episódios. Vocês são incríveis. Obrigada por todo mundo que ficou no nosso pé. Isso sempre nos lembrou da importância que o podcast teve na vida de vocês. E isso é uma honra. A gente se sente humildemente honrado em fazer parte da jornada de vocês. E, meu, thank you very much.
Gente, muito obrigado mesmo. A gente começou o podcast em ano 2020, a gente tem alguns episódios e a gente ficou muito honrado quando a gente foi ver os analytics do ano. A gente ficou 2 dias, acho que em 11º, no top do Brasil, velho. Ficamos tipo, caraca, que louco. Então, tipo, a gente tá muito feliz, gente. Isso aqui nunca foi feito pro objetivo de, tipo, meu Deus, vamos ser tal coisas. Nunca foi. Realmente foi pra, tipo, vamos fazer um podcast, botar nossas ideias, aquilo que a gente conversa, aquilo que seria uma conversa na mesa com alguém, para que as pessoas possam aprender e a gente também possa aprender junto. Então, obrigado por você estar sempre ouvindo, estar compartilhando. Eu tô olhando aqui agora no celular. Nesse ano a gente teve 71.300 plays em 9 capítulos. É muita coisa, cara. Então, tipo assim, gente, obrigado mesmo de todo o nosso coração. Esse episódio novo que tá aqui, você ouviu até agora. Obrigado por ter ouvido. A gente tá com expectativa de postar toda semana. A gente não firmou exatamente a data. Talvez seja quartas-feiras. A gente quer realmente ser intencional nisso. Então, tamo junto. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, me siga lá, eu sou no Instagram e no Twitter, @Bember. E a Camille, no Instagram é Camille Cabanhas e no Twitter, Cabanhas Camille. Cabanas. Cabanas Camille, Camille Cabanas. É isso, quer falar mais alguma coisa?
Feliz Ano Novo!